Oi, eu sou a Thaís.
Oi, eu sou a Amanda.
E esse é o Conteúdo no País da Internet, um podcast para você que é creator e pensa como marca, e para você que tem uma marca e pensa como creator.
Estamos na era dos influenciadores digitais. Agora, estar presente na internet também é considerado profissão, e isso se confunde em alguns momentos com a criação de conteúdo. O que você acha sobre isso, Thaís? Existe uma diferença muito clara, muito óbvia, entre influencers e creators?
Sim, existe uma diferença entre influencer e creator. Para mim, essa diferença é muito clara, inclusive. O influenciador, ele não necessariamente cria conteúdo. A principal diferença, né, a primeira coisa que a gente pode colocar é isso. O influenciador, ele não necessariamente cria conteúdo. Além disso, eu ainda tenho uma terceira categoria, que é a celebridade. A celebridade da internet, que é aquela pessoa que tá ali. De vez em quando ela aparece, entendeu? Que ela é uma pessoa que ela não necessariamente influencia diretamente no público dela, mas ela tem um público aí que é fiel e que acompanha ela, que gosta de acompanhar ela, seja pelo estilo de vida que ela tem, que às vezes é um estilo de vida muito diferente do público dela, e aí o público acompanha por curiosidade, sei lá. Vamos supor as Kardashian. As Kardashian, a gente acompanha aí o reality show delas porque, cara, elas são socialites loucas, bando de gente rica que não tem aonde colocar dinheiro.
E geralmente, os influenciadores são pessoas muito distantes da nossa realidade, né?
É, exatamente. Geralmente são pessoas que já têm muito dinheiro. O dinheiro não necessariamente veio da internet. Vamos colocar a Sandy, por exemplo. A Sandy, eu amo a Sandy. Eu acompanho ela no Instagram e desde pequena eu quero copiar a Sandy. Mas ela não é necessariamente uma influencer da internet. Ela é uma celebridade que eu acompanho porque eu gosto da persona dela. Mas se ela virar e postar uma foto com uma roupa e falar que tá, que essa roupa linda, maravilhosa, está à venda, eu não necessariamente vou comprar, porque eu sei que vai ser muito além do dinheiro que eu tenho pra pagar. Então, essa seria a categoria ali de celebridade na minha cabeça. Além disso, tem os influenciadores, os influencers, que aí chega num patamar que, às vezes, são pessoas, elas podem ter um nicho específico, ou não. Pode ser uma coisa meio lifestyle, sei lá, tem a Gabi Brandt, por exemplo, os Ponço, né? Os Ponço são os Kardashian brasileiros, né? Vamos ser sinceros aqui, vamos trazer a realidade. São os Kardashian brasileiro, só que é um Kardashian diferente porque eles foram nascidos e criados praticamente na internet, todos eles. Mesmo que tenham aí um suporte de alguma coisa da TV, eles começaram na internet como pessoas comuns e atingiram o status de influenciadores. Então, acho que existe uma diferença. A Brenda, que está acompanhando a gente aqui, comentou que ama os Baby Sponcio. Menina, eu não acompanho tanto.
Eu também não.
Se você está ouvindo esse podcast, você não está sabendo do contexto, a gente nesse momento está fazendo um episódio ao vivo no Instagram, e a partir de agora quase todos os nossos episódios vão ser ao vivo. A gente vai gravar no Instagram e depois vai transformar isso num podcast. Então acompanha a gente lá no arroba no país da internet pra poder acompanhar e participar dos nossos episódios.
Eu queria aproveitar, Thaís, e queria citar o próprio Alexandre, que tá acompanhando a gente aqui nos comentários. Ele respondeu mais cedo na nossa enquete. É arroba Alexandre eu conteúdo. Ele comentou que nem todo influenciador é creator, mas todo creator é um influenciador. E eu acho que a principal forma da gente explicar o que é um influenciador, o próprio nome já diz, né? Uma pessoa que é capaz de influenciar um comportamento, uma informação. Então, os influenciadores, inclusive, foram uma categoria que foi alçada à notoriedade muito rápido, porque as marcas enxergaram que pessoas comuns, né, que nasceram comuns, como você disse, elas não eram celebridades, elas tinham o poder de se relacionar com as pessoas na internet, que as pessoas iriam querer seguir o que elas estavam propondo. Então, se é um desafio, se é comprar um produto, como você falou, a roupa da Sandy, eu sigo uma marca de cintos, que eu nem sei por que eu sigo aquela marca de cintos, assim, em algum momento devo ter visto um cinto lindo, salvei, e aí um dia eles postaram que a Sandy usou todos os cintos que a Sandy usou durante a turnê, Nossa História, eram dessa marca. Aí eu falei, gente, que isso? Fui ver o preço começo do Sims, falei, só a Sandy vai usar. Eu até dei unfollow. Porque não é pra mim. Pra mim teve até um efeito rebote, né? Teve um efeito contrário.
Aham.
Que eu percebi que não era meu perfil quando eu vi uma influência muito diferente de mim.
É.
Mas eu também queria citar a resposta da Maria Elisa. A Maria Elisa contou pra gente que ela acha que um influenciador não necessariamente produz conteúdo. Às vezes ele só fala da vida dele. Ele expõe a vida dele da mesma forma que pessoas normais. Normais que eu digo assim, comuns, né? As pessoas comuns que não são produtoras de conteúdo, que não são celebridades, como a Thaís citou. Essas pessoas têm os seus perfis pessoais, onde elas postam elas em festa, elas com a família, elas estudando, elas no trabalho, a rotina, o dia a dia. E isso, talvez por ela ser alguma celebridade da internet, ela se torna uma influência por ter uma audiência muito grande e não necessariamente ela produz um conteúdo. Muitas vezes ela só expõe a rotina dela.
Exatamente. É, e assim, tem muita diferença. As pessoas às vezes podem ter um pouco de dificuldade de identificar, mas existe diferença entre você ser um criador de conteúdo do nicho de lifestyle e você ser um influenciador de lifestyle. Como o Alexandre falou, um criador de conteúdo, ele pode ser um influenciador. Aliás, ele é um influenciador, mas um influenciador não necessariamente é um criador de conteúdo. Então, nesse caso, da pessoa que compartilha a vida dela e tudo, pode ser um influenciador de lifestyle, mas não necessariamente é um creator. Porque o que a gente entende como creator é aquela pessoa que tá compartilhando conhecimento. Ela não tá só compartilhando o dia a dia dela, não tá só falando, oi gente, hoje eu fiz arroz e feijão pro almoço. Ela tá ensinando como fazer o arroz e feijão, ela tá dando dicas pra fazer um arroz e feijão mais gostoso, ou mais rápido, mais prático. Como implementar o arroz e feijão na rotina alimentar do seu filho. Enfim, são várias as informações, os conhecimentos que ela pode compartilhar a partir daquilo, que vai muito além de você falar, oi gente, estou comendo arroz e feijão. Então, essa é a principal diferença entre quem é um criador de conteúdo e quem é, né, quem é um creator ou quem é um influencer. São muitos nomes gringos, né? Mas a gente gosta de traduzir também. É criador de conteúdo, influenciador.
Inclusive, agora você explicando, eu acho que tem, assim, são duas frasezinhas que resumem muito bem, assim, pelo menos pra mim. O influenciador, a pessoa chega antes do conteúdo dela. E o criador de conteúdo, o que ela fala chega antes dela. Então, por exemplo, se eu quero saber de filmes, eu não necessariamente vou saber o nome da pessoa que vai ser o canal que eu vou procurar, mas o canal eu vou saber. Então,
uhum.
É muito perceptível a gente reparar as pessoas que a gente segue quando a gente tenta perceber se a gente acompanha a pessoa ou o que ela fala.
Sim.
É aquele caso, as pessoas que você segue só porque você conhece, é chato não seguir, é essa
a
questão.
É, eu acho que a diferença de você seguir a pessoa também, sei lá, no YouTube e depois passar a seguir no Instagram. Eu sou uma ávida consumidora do YouTube. Eu acho que o YouTube é a rede que eu mais consumo conteúdo de todas. E eu sou realmente muito apaixonada pela rede, eu gosto muito de estudar a plataforma, inclusive academicamente, enfim, de várias formas. E eu geralmente conheço as pessoas primeiro pelo YouTube. Eu conheço os canais por lá, conheço as pessoas que produzem conteúdo no estilo que eu gosto lá. E aí, à medida que eu vou me apegando tanto ao conteúdo da pessoa quanto ao jeito dela também, porque às vezes a pessoa tem um jeito mais engraçado de falar, não sei o quê. E aí, sim, me dá vontade de seguir ela no Instagram. Aí a gente tá separando um pouco, porque pelo menos as pessoas que eu sigo, isso não é regra, obviamente, elas geralmente não produzem no Instagram o mesmo tipo de conteúdo que elas produzem pro YouTube. Então, quando eu tô seguindo no YouTube, eu tô seguindo o creator fulano de tal. Vou dar um exemplo. Carol Moreira. Carol Moreira, eu sou apaixonada pelos vídeos da Carol Moreira. Mas ela no YouTube, ela é uma creator. Ela fala de filmes, ela fala de séries, ela fala de cinema de uma maneira geral. No Instagram, ela já é mais selfie, dia a dia, não sei o que lá. Ela é mais uma influenciadora, né? Ela pode ser uma influenciadora no YouTube também, ela é. Ela tem uma relevância muito forte lá, que deu esse status de influenciadora pra ela. Mas no Instagram, ela não é uma creator. Porque ela não faz vídeos pro IGTV, por exemplo. Eu nem sei se agora ela tá fazendo, mas eu acho que não. A Mikan começou, mas ela ainda não começou, não. Mas ela não faz, sabe? Não produz um conteúdo, não faz umas listas no Instagram, não faz nos stories, enfim. Ela é um pouco mais sumida no Instagram, ela é mais vida pessoal, enfim. Então essa é a principal diferença entre os dois, assim. Isso não, né? Se uma pessoa é creator no YouTube, ela não necessariamente também vai ser em outras redes. E assim por diante. Já a Rafa Kalimann, por exemplo, pessoalmente, eu não considero ela uma creator ainda. Não sei se algum dia ela vai evoluir pra
ser. Mas eu já considero a Thelminha. A Thelminha já é creator pra mim.
Você já viu o YouTube dela antes mesmo dela entrar no BBB? Ela fazia muitos vídeos sobre medicina, sobre a rotina dela de médica, com informações muito interessantes, enfim. Então, a Thelminha, ela é uma creator.
Ficou
muito antes
pra todo
de ser
mundo pra quem que eu tô assistindo Big Brother agora.
Mas a Rafa Kalimann, ela criou um canal no YouTube, mas o canal dela continua sendo mais influenciadora do que creator, né? Ela continua mostrando mais a rotina dela, faz vlog, conta da vida dela, mantendo o status de celebridade dela, entre muitas aspas aqui, porque não estamos falando mal, assim, é uma celebridade, ela participou do BBB, e ela, essa é uma forma que ela encontrou, uma forma genial, marketing muito legal, de se manter presente e relevante na vida da galera que acompanha ela. Mas ela não é uma creator, ela é uma influenciadora.
Muitas marcas que ainda não têm um planejamento de conteúdo tão definido, mas têm a vontade de explorar e de entregar mais valor para as pessoas que acompanham, ou até de entregar um valor que as pessoas não descobriram ainda nela, enfim, explorar mais esse lado, eu percebo que existe uma insegurança e uma dúvida se investe em uma estratégia com um influenciador ou com um produtor de conteúdo. E eu participei uma vez de uma reunião em que o dono de uma marca falava, eu tava participando como ouvinte, ele tava dizendo que se o propósito dele é alcance, ele sempre vai em um influenciador. Se o propósito dele é conversão, é ele ganhar seguidores, ele conseguir vender o produto dele, ele vai em um criador de conteúdo. E geralmente os influenciadores, eles não têm um nicho tão definido. Eu posso estar sendo um pouco leviana com essa afirmação, mas é uma percepção que eu tenho tanto pessoalmente quanto no mercado em que eu estou inserida. Eu acho que existe uma coisa muito fluida entre os influenciadores. Então, por exemplo, eu falo de moda, mas eu sou humana, eu como. Então, se algum dia alguém, uma marca de comida, quiser me mandar mimos, pra mim tá fazendo sentido. Só que para mim, espectadora, não faz tanto sentido porque a pessoa fala sobre moda. Então, eu sinto que o nicho dos influenciadores é menos definido, e por isso você convence a pessoa do valor da sua marca, do seu produto, do seu serviço, quando você tem o conteúdo e não só a pessoa falando que o seu conteúdo é legal. Você deu exemplo da pessoa ensinando como fazer um arroz com feijão mais saudável. Eu acharia muito mais interessante ver um vídeo curto de receita. Curto porque geralmente eu acho que o vídeo não tem que ser mais longo que a receita, tá, gente? Eu, pessoa que tem preguiça de cozinhar, tem essa opinião. Eu sinto mais confiança quando eu vejo o conteúdo antes de ver quem que tá falando, nossa, olha que legal. Sei lá, um hambúrguer. Eu acho mais legal eu ver o hambúrguer sendo feito, ou de repente uma situação, não sei, alguma situação
inserida em um contexto.
Isso,
talvez.
Ele dentro de um contexto, do que eu simplesmente ver a Thaís falando, nossa, olha que lindo esse hambúrguer. Que delícia. Isso me deixaria incomodada até. Falar, nossa, gente, que vazio. O que eu acabei de ver?
Aham. O contexto deixa mais natural, o Matheus Cirilo comentou. A Carol Moreira, por exemplo, quando ela e a Mikan fizeram as lives de Game of Thrones, o iFood patrocinou as lives. Pra mim, isso é muito mais natural, porque você tá assistindo série, você pede uma comida pra assistir junto com a série, do que simplesmente uma pessoa fazer uma foto na sala de casa, segurando uma sacolinha do iFood, que assim, é inclusive irreal, porque eu nunca recebi lanche com sacola do iFood. Não sei você, mas o lanche sempre vem na sacola do lugar,
do estabelecimento comercial de onde eu comprei.
É, não é a sacola do iFood, mas enfim, as pessoas postam a fotinha lá no sofá de casa, numa pose super, yay, com a sacolinha do iFood.
Super natural, né?
Bem posicionado do lado dela e comendo um hambúrguer assim. Isso seria pra alcance, pra gente lembrar da marca do iFood, pra gente lembrar que o iFood existe, mas nas lives da Carol e da Mikan, já foi uma coisa mais de, opa, eu vou assistir Game of Thrones agora, então eu vou lembrar de pedir um iFood agora. E eles, inclusive, faziam uns games, assim, umas coisas que davam cupons de desconto absurdo, umas de R$150, né? No aplicativo. É.
Eu acho que eu acompanhei, né, umas faziam duas. Várias... Tinha uma interação.
Então, era mais divertido e era mais efetivo nessa questão da conversão, igual a gente tá falando. De converter a audiência em comprador, em cliente.
A pessoa deixar de ser seguidora apenas da Carol e da Mikan e virar também do iFood.
Isso. Acho que essa é a principal diferença, assim, entre os dois, entre a forma de agir. Não tá errado você fazer um publi com uma pessoa que ela vai fazer uma foto no sofá com a foto da sacola do iFood do lado. Não tá errado isso, só que são dois publis, duas ações com propostas diferentes. Então, uma é pro influenciador, que ela não vai ter um contexto, ela não vai ter um peso de um conteúdo agregado, e a outra é pra um creator, um criador de conteúdo, que vai ter ali um contexto agregado que vai deixar um pouco o convencimento mais fácil, talvez.
Fica muito, acho que fica mais nítido a gente entender que quando a pessoa cria conteúdo, ela vira uma autoridade que a gente não questiona o porquê dela tá fazendo aquilo. Porque se ela sabe o assunto dela, ela sabe quem assistiu o vídeo dela, ou leu os textos dela, enfim, porque existem vários formatos diferentes de criação de conteúdo, ela entende o que vai fazer sentido e o que não vai fazer, e como isso vai fazer sentido ou não vai fazer. E não é que os influenciadores não tenham esse critério na escolha, mas eu acredito que a autenticidade não tá tão atrelada a um influenciador quanto a um criador de conteúdo, porque eu não vou nesse perfil do influenciador considerando ele uma autoridade naquele assunto que ele vai falar no publi. E pra mim, a partir do momento que eu já considero aquela pessoa uma autoridade naquele assunto, ela deixa de ser influenciadora e vira criadora de conteúdo. Isso é a minha compreensão pessoal e profissional dos perfis com que eu tive contato. Eu estou vendo aqui os comentários do Gustavo. O Gustavo disse que acha que o influenciador e o criador de conteúdo tem que conhecer o público, mas que pessoalmente ele acha mais legal e mais natural quando tem um contexto e quando o público tem relação com a marca. Quando você diz, por exemplo, da Carol Moreira ser mais a Carol Moreira... e no Instagram dela, do que o canal da Carol Moreira no YouTube, é a marca pessoal dela também.
Uhum.
Como ela é uma criadora de conteúdo sobre cinemas, séries, se ela falar isso no perfil pessoal dela, a gente não vai estranhar. Se uma marca propor pra ela no perfil pessoal dela falar sobre isso, a gente não vai estranhar, porque a gente já considera ela uma autoridade. Sim. Então, eu concordo super com o que o Gu falou, o que o Matheus também disse mais cedo, sobre existir um contexto, e eu tô aqui tentando me privar de falar isso, Thaís, porque eu não sei se vou estar me atropelando às próximas pautas e tudo mais, mas eu acho que essa é a diferença do chamado marketing de conteúdo e do marketing de influência, que muitas pessoas não sabem que o marketing de influência, ele funciona muito com pessoas que são formadoras de opinião sem necessariamente terem a intenção daquilo. Um exemplo, se eu precisar de uma informação sobre finanças, eu vou atrás da Nath Finanças, vou atrás da Nath Arcuri, só as Naths, dinheiro eu já penso em Nath. Eu não vou procurar, de repente, uma pessoa que eu sigo no meu perfil e que estudou comigo e que eu lembro que lidava muito bem com dinheiro. Porque pra mim, a autoridade tá ligada aos vídeos que eu assisto, às newsletters que eu recebo, aos stories que aparecem pra mim pela manhã. E o marketing de conteúdo é quando a gente quer ser lembrado pelo que a gente fala. E não por quem fala. Eu acho que é muito assim, pelo que você quer ser lembrado. Pelo que você fala ou por você apenas.
Sim.
Mais
Sim.
uma vez, não querendo diminuir a importância. Tem pessoas que, inclusive, me surpreendem muito, influenciadores, me surpreendem muito quando vão colocar conteúdo, porque eu vejo que elas estão se afastando desse título de influencer, para ser creator. Porque eu acho que a própria pessoa começa como influenciador e percebe assim, cara, isso aqui é o que eu gosto de fazer. É sobre isso aqui que as pessoas gostam de me ouvir falar. Será que vale a pena eu investir mais nisso? Recentemente, eu vi um exemplo de uma pessoa que trabalha com um nicho específico. Eu posso mencionar, Thaís? Será?
Pode mencionar, a gente já foi super polêmico aqui. A gente só não tem dinheiro pro processo. Então, se for pra falar muito mal, melhor não.
Eu acho que eu não vou colocar o nosso na reta, não. Mas é, por exemplo, tem uma maquiadora que é muito famosa aqui em Juiz de Fora, onde a gente mora, que é a Bela Mer. Uhum. E o que acontece? aconteceu? Ela tem uma rotina além da maquiagem. E aí, eu vi uns stories dela falando que ela contratou uma consultoria de marketing. E ela percebeu, quando ela olhava no feed dela, ela olhava e ela não via que era um perfil de uma maquiadora. Porque ela é muito carismática, ela é muito divertida. Então, o perfil dela cresceu, ela chamou a atenção das marcas. Então, em algum momento, ela olhou e falou, gente, eu olho pro meu próprio perfil e eu não estou vendo a maquiagem. As outras coisas estão falando mais alto que a maquiagem, eu vou ter que rever isso aqui. E aí ela fez, não foi nem todo um reposicionamento, assim, de marca, de conteúdo, de estratégia, mas eu acho que ela ficou mais atenta pra entender, de repente, qual era o formato dela fazer as parcerias dela com marcas, se teria como ela colocar aquilo em um vídeo pra ficar ainda no que o público já tá acostumado a ver dela, sabe? E eu achei muito legal e eu achei muito sincero ela colocar isso, ela expor isso. Eu vi nos stories, assim, no dia, ela falando que ela teve essa percepção e ela falou, cara, deixa eu fazer uns testes aqui. E que quando ela mudou, ela sentiu a diferença. Que ela viu que as pessoas, não é que as pessoas não deixavam de acompanhar, mas quando ela fez a maquiagem de novo, com o mesmo destaque que ela fazia antes, as pessoas falaram, nossa, saudade desses vídeos. Nossa, adorei essa maquiagem, como sempre, perfeita. Então, é principalmente ser fiel ao que as pessoas esperam de você. Eu acho que esse é o fio comum, tanto a influenciadores quanto a criadores de conteúdo. Você ser fiel ao que as pessoas esperam de você.
É, isso se encontra completamente com o que a gente tava falando no episódio 2, sobre consistência, inclusive, né? Você ser consistente com o que você se propõe. Assim, é natural que em algum momento você se perca e você precisa se reencontrar ali no meio, porque principalmente nesse meio digital, as coisas acabam acontecendo muito rápido, né? O que a gente percebe muito com qualquer pessoa que surge na internet, seja creator ou influenciador, é que a pessoa custa conseguir um certo número de público, né? De alcance, de seguidores, enfim. E aí depois ela chega num patamar que, assim, deslancha. E vai tudo muito rápido, todo mundo quer fechar parceria com você ao mesmo tempo, e é muito fácil você se perder nesse meio, e você acaba aceitando um pouco de tudo, porque você não quer perder isso, né? Você não sabe se isso vai ser efêmero. Então, é muito fácil, isso já aconteceu, sei lá, deve ter acontecido com quase todos os creators, influencers que existem, porque é natural. E aos poucos, a pessoa vai se reencontrando. No caso da Bella Merg, ela ainda tem um outro negócio, né? Porque ela é maquiadora e ela tem dois perfis. Ela tem o perfil pessoal dela e tem o perfil da marca dela, que é uma loja, né, de maquiagem. Então, além disso, ela entra muito também no que você tava falando da marca pessoal. Uma coisa não anda sem a outra. Em outros casos, também dá pra gente trazer exemplos disso. Por exemplo, o Omelete. O Omelete é uma marca. Se você vê na página do Omelete, é autoridade mor, você sabe que aquilo ali, dificilmente eles vão publicar fake news. Se eles trouxerem algum boato, vai ser pra discutir aquele boato e as possibilidades daquele boato serem verdade ou não. Ele já tem uma autoridade consolidada, só que o Omelete é uma marca, não é uma pessoa. Embaixo do guarda-chuva do Omelete, tem várias marcas pessoais que estão atreladas, além de várias outras pessoas que trabalham nos bastidores que a gente não conhece. Geralmente, essas marcas pessoais atreladas são as pessoas que fazem os vídeos, que mostram a cara, né? Que fazem os vídeos pro canal do YouTube deles. E essas pessoas, inclusive, acabam se tornando creators ou influenciadores nos seus próprios perfis. Eu já vi algumas vezes pessoas que trabalham no Omelete, que não fazem nenhum trabalho como creator no Instagram, mas que por serem do Omelete, já tem aquela autoridade consolidada e fazem publis nos seus perfis. Tem uma audiência, tá? Mesmo que eles não produzam aquele conteúdo diretamente pro perfil deles. Então, isso também pode acontecer. A pessoa é um creator numa marca e é um influenciador dentro da marca pessoal dele. E aí, ele é um influenciador nos dois ali. É uma bagunça, mas é isso.
Eu gostei do exemplo que você deu do Omelete, porque a Aline Diniz, ela era do Omelete, e aí quando ela saiu, ela começou o próprio canal no YouTube, e o primeiro vídeo dela, ela explica, né, as circunstâncias da saída dela, mas logo em seguida, ela colocou um vídeo que quebra completamente com a nossa expectativa de uma pessoa que tinha acabado de sair do Omelete. Se você tá ouvindo esse podcast e nunca ouviu falar do Omelete, estou surpresa. Porque geralmente seria o contrário. Mas, o Omelete fala de cultura pop, cultura cultura geek, nerd. E esse vídeo que eu digo que ela quebrou a expectativa é minha amiga gineco, acho, que é ela e uma amiga dela que é ginecologista, elas bebendo vinho e respondendo perguntas, que inclusive elas gravam um vídeo fazendo uma live, assim como a gente tá fazendo agora com o podcast. Elas fazem uma live, acho que é no Instagram mesmo, o que eu vi era ainda no Instagram, e aí depois de uns dias ela disponibiliza esse vídeo no YouTube. E eu lembro que ela colocou em um dos vídeos que era uma vontade dela produzir os conteúdos que ela se importa, que ela queria fazer, e não é que ela não se importa com o que ela fazia no Omelete, mas é porque é uma parte muito pequena do que ela gosta e do que ela faz, do que ela é capaz de fazer. Então, eu acho que o leque do criador de conteúdo não é limitado, não é porque você tem um nicho definido que você não pode explorar assuntos diferentes, mas o importante é você entender quem é você e quem é que te segue, e entender esse acordo silencioso, muitas vezes, que foi feito entre essas pessoas.
Exatamente. E você acha, Amanda, vou te fazer uma pergunta agora. Isso já foi falado mais ou menos, mas você acha que para ser um creator necessariamente tem que ter um nicho definido? E para ser um influenciador necessariamente tem que ter um nicho definido?
Então, necessariamente não. Ai, meu Deus. Eu acho que tudo fica mais simples quando você sabe pra quem você quer falar e pra quem você está falando. Porque muitas vezes são coisas diferentes. A gente acha que quem tá seguindo a gente são adolescentes entre 15 e 18 anos que gostam de YouTube. E aí você vai ver, são pessoas a partir de 24 anos que acessam o YouTube somente 11 horas da noite, que é a hora que geralmente tá querendo fingir que tá indo dormir, e aí pega o celular e fica ali até 2 da manhã. Então é um facilitador você ter o seu nicho definido. Eu acho muito fácil você se perder no que você vai postar, na sua estratégia a longo prazo, se você não souber. Não necessariamente, porque a gente sabe que muitas pessoas produzem conteúdo e trabalham com influência digital sem necessariamente querer, eu não sei se elas têm medo de falar assim, ah, são só essas pessoas, meio que limitar o que elas mesmas são capazes de alcançar. E não é isso, é pra ficar mais fácil pra você. Você não precisa falar com o seu público. Oi, público, vocês têm entre 23 e 27 anos. Você não precisa falar com o seu público. Eu sou muito dos dados, sabe, Thaís? Então, pra mim, facilita muito, de verdade. Eu gosto de olhar qual foi a faixa etária, qual foi a localização, qual foi o horário. Eu quero entender o comportamento de quem tá vendo o que eu estou publicando, porque pra mim faz sentido. Eu acho que aquilo ali pode me ajudar. Se eu sou uma influenciadora de lifestyle, por exemplo, eu falo dos meus hábitos, falo da minha rotina. Se eu sei que as pessoas estão vendo meu conteúdo mais pra noite, por que eu não coloco a minha rotina antes de dormir? Então, eu acho que você conhecer com quem você tá falando e com quem você gostaria de falar também, porque não é porque a pessoa que tá te vendo não é exatamente com quem você gostaria de falar, que você tem que deixar ela no vácuo, né, gente? Aqui a gente, quando a pessoa fala bom dia, você responde bom dia. E se a pessoa tá ali também, é porque ela já gosta do que você faz. Você se surpreende olhando pros seus próprios dados. Então, eu acho que não é necessariamente o que acontece, mas eu acho que se acontecesse como regra, muita gente ia ter muito mais resultado, ia ter muito mais satisfação em produzir, em interagir com o público. Por quê? Você acha que não é necessário? Que ela devolvia a peteca.
Eu acho que é necessário. É muito por isso que você falou da facilidade na hora de produzir mesmo os conteúdos, mas também pra quem tá assistindo saber identificar. Primeiro pra afirmar a autoridade. Se você não sabe sobre o que a pessoa tá produzindo conteúdo, não tem como ela ser uma autoridade sobre aquele assunto. E segundo, porque quando, sei lá, na hora que você vai recomendar, a recomendação do boca a boca, que é a forma mais antiga de publicidade, quando você vai falar, ai não, porque tem uma youtuber que eu acompanho, tá, mas ela fala de quê? Ah, então, ela fala de moda, ela fala de não sei o que, aí você não sabe explicar direito.
Ela fala de várias coisas.
Quando acontece esse negócio da pessoa não saber explicar direito, a outra já desistiu. Eu falo, por que que eu vou seguir essa pessoa? Eu não sei o que que ela vai agregar na minha vida.
Então, de repente, você acha legal falar pra pessoa, oi público, você, assim, assim.
Olha, eu gosto quando o nicho é bem definido, que o seu público consegue... Mais uma vez, né, gente? A gente não tá ditando regra aqui. Já falamos algumas vezes que o conteúdo no País da Internet, nós não somos gurus do marketing, a gente tá aqui só debatendo, mas eu gosto quando a comunicação é clara o suficiente pro público conseguir identificar, até mesmo você dar um nome pro seu público. Eu já vi alguns gurus do marketing falando uma coisa, eu até concordo, de, por exemplo, você dar um nome pro seu público e você, às vezes, listar quais são as qualidades que você quer que esse público tenha, dependendo de qual é o seu nicho, obviamente.
Você diz a persona, tipo assim, Thaís, 26 anos, assim? Ou você diz, assim, follow lovers?
É, os lovers.
Seguidores.
Né? Os paisetes no País na Internet.
Conteudistas.
Paisetes, eles são pessoas que gostam de conversar sobre marketing de uma forma descontraída. São pessoas que gostam de experimentar na internet. São pessoas que estão cansadas de fórmulas prontas, dadas pelos gurus do marketing pra fazer conteúdo na internet. Porque isso, inclusive, te ajuda a definir quem não é seu público. Então, se uma pessoa não preenche o que você gostaria... Vou dar um exemplo meu aqui, mas não é um jabá, gente. Eu faço conteúdo de cultura pop. O meu conteúdo de cultura pop é de filme adolescente. É de livro de romance adolescente, de filme Sessão da Tarde. É um conteúdo que você não vai encontrar no meu perfil falando sobre um filme cult. E eu não quero que essa galera cult esteja no meu perfil. A não ser que elas gostem também dessa parte mais bobinha da cultura pop. Eu não quero que essa galera cult esteja no meu perfil. Então, às vezes, você colocar qual é o seu nicho, não necessariamente falando esse é o meu nicho, mas assim, deixar subentendido, deixar nas entrelinhas quem são as pessoas que você quer que estejam no seu perfil, afasta quem você não quer. Isso te ajuda, inclusive, a afastar hater e vários outros problemas que você pode vir a ter aí.
Você transferir um sentimento de comunidade.
Exatamente. Você sabe quem você quer ter por perto, aquelas pessoas, elas vão falar, ah, é esse tipo de perfil mesmo que eu tô procurando, esse tipo de pessoa mesmo, é com essa galera que eu quero andar. E aí você vai construir a sua comunidade em volta daquilo, daquelas características que tá todo mundo procurando um pouquinho ali no público, né?
Eu acho que quando a gente se sente parte de uma comunidade, não importa se o meu conteúdo não agrada todo mundo, mas quem ele agrada faz sentido, aquelas pessoas ali em se sentirem satisfeitas com esse conteúdo. Então fica muito mais simples e eu acho que essa deve ser uma preocupação tanto de influenciadores quanto de criadores de conteúdo.
Sim, exatamente.
Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir a gente no Instagram, @nopaisinternet, onde a gente grava alguns desses episódios ao vivo com a participação de vocês. Eu queria agradecer todo mundo que mandou mensagem e que participou desse podcast junto com a gente.
Isso aí.
Até a próxima.
Um beijo e até a próxima.
Esse podcast é feito por Thaís Mariquito e Amanda Padilha, com ilustrações de Clarice Wenzel.